Apenas o melhor mix do Brasil pra vocês. Meio dia e dois, cafezinho já está no ar. Liga o autolocador, escolha seu destino, que nós reservamos seu carro. E divine chocolates de verdade.
Delícia.
Por uma sexta-feira, hein? Cabu, Eric Clapton.
Olá, satisfação.
Edu Mendes.
Edu Mendes.
Ex.
Olá, tudo
os
bem?
Quatro, estamos como os Beatles.
E nós estamos... Estamos de quatro.
Ai, que quinta série que ele é.
Sexta-feira, meus amigos.
Ah, eu vou considerar 13,5, porque eu me empolguei ontem, né?
É mesmo. Mas...
Não, nem sou eu desde sempre.
É, então 13.
Então três, estamos
então,
em 3.
Então,
Power Trio. Isso aí.
É. Não, é muito legal. Fui ontem lá no Armazém Smoke.
Que nos presenteou mais
que nos presenteou. Então, ontem eu me alimentei o dia inteiro.
Steven Two Brothers.
Steven Two Brothers. Dois irmãos. Eu tava pesquisando casa pro Eric.
Ah, coisa boa. Acabou parando lá. Acabou então, gastando um tempinho lá com
aliás, ele. Aliás, tu, é, as suas falas de ontem já estão repercutindo na cidade de Dois Irmãos.
É mesmo?
É,
teremos um novo morador. Alô, Dois Irmãos, você que tem uma casa aí e quiser me vender...
Eu já disse, os 80 metros quadrados do teu apartamento, com o mesmo valor, lá vira 250, 300 metros quadrados.
Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Mas,
com aquela vista do vale. Assim,
não, é isso que eu quero, nossa, cara. É isso que eu quero.
Cara, então
é
uma... meu tá logo ali.
Ah, brother, ele toma uma cidade de programa. Toca aí.
É uma cidade bonita.
Vou fazendo do WhatsApp o programa.
Tá bem, valeu, meu querido.
No caminho.
Nós amamos os presentes que ele... E ele curtiu a nossa entrega.
Ele adorou. Eles, bom, enfim... inclusive, nem
fofas.
Paguei nada ontem. Diga
que isso?
E não, foi um calote.
Olha, um trago do caramba.
Arrasou,
e a polícia dormi tá na casa dos donos.
Ai,
do
aí,
dono.
Cara. É. Não tem nada melhor abraçado do que dormir na casa dos donos. É. Já dormiu na casa do Mauro?
Ei.
Nunca dormiu na casa do Mauro? Ele nunca me convidou, né?
É? Não. Eu ouvi uma lenda de que tinha a lenda de que
eu já
ele fazia...
dormi na tua casa.
Já dormi na minha casa,
é
toma banho.
Não, ninguém
mas
nunca dormiu na minha casa.
Tinha uma lenda que o Mauro fazia fígado, bife. O que ele fazia lá? Feijão? O que ele fazia lá pra galera?
Feijão.
Não, mas pra
na
gente...
pandemia ele parava. Mauro, é a tua vez. Aí ele, onde é que tá o Mauro? Eu tive que abrir lá a panela do feijão porque tava.
A trilha do programa era.
Não, mas tinha alguma coisa envolvendo uma janta na casa dele e ele ia algum prato que ele fazia, ou isso nunca aconteceu?
Ué. Eu acho que foi uma idealização que tu tem no Mauro.
Minha.
Já um desejo.
Já jantou na casa do Mauro?
Kibe cru.
Já jantou na casa do Mauro?
Já jantei.
E aí, o que tu jantou lá? Qual que foi o prato?
Ah, várias vezes eu jantei na casa do Mauro. Já teve churrasquinho.
Então, quer dizer que existe.
Quando eu digo que Deus, tem seus preferidos, é aí que eu falo.
É que o Mauro tem, né?
O Mauro tem preferido.
Não, eu já tive o momento de comer o churrasquinho ali do Mauro, ele fazendo. Pegar a long neckzinha do frigobar dele do lado da churrasqueira.
Vai, ele tem frigobar do lado.
E assistir com ele o canal de leilão de tapetes.
E assistir com ele.
Compramos joias também.
Compramos joias.
50 tons de cinza a gente assistiu.
Instinto Selvagem.
Que baita filme ruim, 50 tons de cinza, né?
Eu não sei.
Vamos aproveitar que esse programa aqui tá cheio de homem.
Vamos lá.
É coisa de homem. Que filme bem ruim, 50 tons de cinza, hein, meu? O cara... Olha assim, ó. Se você tá esperando um cara te buscar de helicóptero...
O filme é tóxico.
O filme é tóxico para os homens. O cara foi buscar a mina de helicóptero. Quem é que vai buscar de helicóptero?
Não tem
condição.
Apesar de tu pensando, por exemplo, trânsitos como o de Floripa, por exemplo, um helicóptero ele faz muito sentido.
Mas
então
é
tu leva 10 horas pra buscar a mina, a mina tá com
sala.
Outra pessoa. A mina desenvolveu outro relacionamento.
Faria um diferencial.
É brega tu ter um quarto do amor com paredes roxas.
Certo.
E instrumentos estranhos.
É inexistente esse quarto. Esse quarto não existe. Se você tem um quarto na sua casa desocupado e você ocupa pra fazer essa.
Sacanagem?
Essa sacanagem? Quer dizer que você tá mal planejado a tua residência.
Quarto extra é pra roupa suja.
Claro,
tem roupa suja.
Pra livros. Pra fazer um estudiozinho.
Bota uma academia, vai cuidar do teu corpo, cara. Fica querendo cuidar do corpo dos outros.
É pra esteira que a gente nunca usa.
Exato.
Exatamente. Que vira cabide.
Que vira cabide das roupas sujas.
É. Pra nada a ver se
isso é uma grande injustiça da humanidade. Boa tarde. Uma grande injustiça da humanidade.
Qual?
É que a esteira vira cabide.
Vira cabide.
Mas o cabide não vira uma esteira.
Não. Isso é verdade. Não vira. Não vira.
As relações têm que ser recíprocas.
É uma via de mão dupla.
Mas a barra do cabide... Dependendo da força do guarda-roupa. Calma. Dependendo da força do guarda-roupa, pode virar aquele negócio de fazer.
Não, pra ti,
pra mim, que eu tenho 1,20m.
36 quilos aqui. Não, mas não, é osso do teu, é osso peso.
Vai, eu gosto. Esses dias eu passei lá no Boteco Coma de fazer um show e tinha uma.
Foi fazer barra.
Não, foi fazer barra, mas uma mina que fazia muito tempo que não via meu show falou assim: Bato, tá. É, como é que ela falou? Paletudo?
Paletudo,
é. Paletudo, tu tá paletudo. E eu entendi que eu tô.
Tá gostoso, na real.
Eu não sei se é gostoso, cara. É porque eu não me sinto gostoso.
É que daí se a pessoa tá gostosa, tu não chama de paletudo.
Exatamente!
Mas tu convive com o personal trainer agora, que eu convivi antes, né?
É, eu convivo com o meu irmão, é personal trainer, mas eu não uso o fruto dos conhecimentos dele, né?
Ah, eu faria.
Aliás, o George Harrison vende muito bem seu trabalho. Eu tava procurando personal.
Tá.
E disse, cara, e aí, meu? Pá, como é que é o teu trampo de personal? Não sei o que e tal, né?
Tomaste uma aula?
E não, e ele. Ah, não, cara, pra mim não vale a pena fazer aqui no Brasil.
Agora eu tô rico, virei youtuber, tô rico.
Então acho que acabou a prospecção comercial.
É, que ele não.
Mas
ele...
se quiseres um videozinho pro YouTube, eu tenho.
É. Mas ele é um personal trainer só dele agora.
Ah, mas também, né?
Ah, mas daí não adianta. Mas daí ele paga pra ele?
Não, ele atende EAD. Atende online a galera de Londres ainda. Tá, e aí a hora de.
Aliás,
Londres...
um grande mercado sedentário.
Exatamente.
Europeus com pouca exposição ao sol.
Exatamente.
Não, e outra, tu poder fazer pra ter ele em casa sentado, não levanta pra fazer. Tu fica vendo EAD, o cara não tem como saber se tá fazendo ou não, fica ali, pô, tranquilo.
É verdade. Ainda mais agora com o óculos
faria, sim.
Quest
claro,
3.
Sentadinho. O que tem que fazer agora? Vai, abdômen, eu digo, tá bom? Tá aqui?
É. Tá ali, sentado. E coloca o Oculus Quest 3, aquele novo ali, né? Oh. Que é mais barato que aquele da Apple. Coloca aquele óculos sim, ali e você está inserido no parque, você está na redenção.
Isso, tá. E é o suficiente. O corpo já entende.
O corpo já entende.
Isso.
Eu, quando eu era menor e jogava GTA San Andreas...
Quando eu era menor?
Menor. E jogava GTA San Andreas, às vezes começava a chover. Calorão lá em casa. Calor. Verão. E começava a chover no jogo e no neblina no jogo. O meu corpo reagia. Exatamente. Ai. O meu corpo reagia do. Pera aí, eu tô com frio, tô com frio.
É que nem quando tu vai na Bienal, quando tinha gente ia lá. Ah, tinha sala com luzes com cores diferentes, né? Uhum. E tal. E aí umas te davam frio, outras te davam calor. E a temperatura, teoricamente, ali.
A coisa mais radical e esportiva que eu já fiz na minha vida, acho que foi no Museu da PUC.
Foi
de tomar choquinho, girar, né? E girar e tal. Ali girar eu saí malhado.
Tá aí o eletricidade estática aqui, que tu bota a mão. Cara, aliás, o Museu de Tecnologia da PUC...
Não, só pra saber assim.
É pelos da bunda.
Ficou lindo. Ficou igual o Blanca.
Pareceu...
Da bunda, das costas, dos ombros, tudo
esticado igual o Blanca. É um cactusão, eu e tu ali. Uma mamona.
Eu fui elogiar, viu? Me dei mal.
Não dá.
Muito mal.
A gente tem que ser tóxico.
Porque é um programa de homens hoje. A Bárbara não tá aqui.
Gosta no chão ali, gosta no chão. Vai. Aí, ó, tô. Nós é macho.
E nós somos mimados, hein? Porque
somos
ontem teve presente @armazensmall.
Sim,
certo?
É
correto? E hoje teremos mais presentes.
Não é verdade.
Nós teremos uma surpresa incrível no segundo bloco.
Surprise no segundo bloco.
Aí eu sou nervoso, cara.
Vem aí.
Já tá aqui, vem aí.
Eu não sei o que é, porém já estou muito feliz com o acontecimento.
Hoje, Cassie James, é dia 22 de março.
É verdade,
Edu. O Dia Mundial da Água. Eu acho que...
Tô virando água.
Cara, água, 13 planeta, milhões de água. Brasileiros não têm acesso à água potável neste país, que é um dos países que mais é abastecido de água doce no mundo.
Oh, baixasse o clima, cara.
É.
Ah, mas...
Sim.
Mas também...
Bem
sim.
Baixado.
É. Mas também não está calculando quantos tem, né? É muito fácil falar que 13 milhões não tem quando...
Aí outra, mas ninguém aproveita a água do mar, né?
É.
Ô, gente chata. Em vez de estar com sede, vai beber água do mar.
Bebeu água?
É. Tá com sede.
Tá com sede.
É. Mas isso que a Puzinha apontou é muito real. É muito...
Planta
é muito...
água de coco, toma água de coco. Banho de água de coco. Lavar roupa com água de coco.
Ah, ó, Jorge Benjor está fazendo 85 anos.
Ele é Jorge Ben agora ou ele é Jorge Benjor?
Não, agora. Ele é Jorge Benjor, ele era Jorge Ben.
Ele é Jorge Ben só.
É, ele era Jorge Ben e agora ele é Jorge Benjor.
É que nem a Sandra Benjor. Sandra Dessá, eu fico perdido se é Sandra Sá, Sandra Sá Dessá.
Sandra de Sá.
Agora ela é Dessá, né? Mas
Sandra,
ela é
Dessá. Eu acho que agora é Sá.
Era Sandra de Sá.
Por isso que eu me perco nesse rolê.
Ó, o Henri Cristo está fazendo 76 anos, o nosso Jesus brasileiro.
Não é brasileiro, né? Ele não é brasileiro.
Ele é do mundo.
Ele é de algum país latino aí, mas não é brasileiro. É, é aquele sotaque dele.
Meu pai.
Meu pai.
Não, é só porque ele fala o celzês, né?
Será? Não é possível. É. Eu sei que ele tem uma
seita. Eu adoro quando ele fala.
É paranaense.
Eu adoro quando ele fala inefável. Eu adoro inefável.
Você tá onde, Henrique Cristo?
É brasileiro. Indaial, Santa Catarina.
Ah!
Ele é de Indaial.
Ele é, cara.
Ah, por isso que joga sinuca daquele jeito. Ah, é.
Cara, a coisa que eu mais gosto do Henrique Cristo é as imagens.
Tinha no WhatsApp o número dele, né?
Zezé tinha Henri.
Cara, e eu adoro o vídeo do Henrique Cristo, onde ele está jogando sinuca numa casa... com as freiras.
Com as freiras,
com suas irmãs.
Ele tem um time ali, né? Ele tem um casting legal.
É. A Reese Witherspoon está fazendo 48
minha
anos.
Minha amiga. Minha amiga pessoal. É verdade, eu conheci ela.
Tu conheceu a Reese Witherspoon? Cara, é isso é surreal. Respirou, que é legalmente loira, né? Pra quem não lembra.
Claro. Sim.
Legally Blonde.
É verdade. Minha amiga pessoal. Faz tempo que eu não falo com ela. No Luciano Huck, que é outro meu amigo pessoal meu.
Sim.
Que inclusive eu não achei ele Hollywood. Eu consigo ligar.
Tem WhatsApp?
Quanto eu tenho? É. Loucura. Ele não é Hollywood.
Pra ele que eu odiei a dublagem dele.
Encantada, né? Mas o dublador, o que dirigiu a dublagem, não lembro o nome dele, deu uma entrevista já falando que não houve direção.
O
Luciano Huck teimou e uma hora ele largou e falou, faz o que tu quer.
Desculpa, eu quero voltar uma casinha.
Uma casa está voltada.
Uma astra do
vencedor
cinema.
Vencedor de Oscar, não ganhou Oscar? Acho que sim.
Por qual
filme? Dos elefantes lá da água.
Ah, mas Água não, para Elefantes é horrível esse filme. Que...
Mas o Oscar premia muito filme ruim. Isso é uma invenção minha, talvez. Mas e aí,
eu queria saber, pô, tu conheceu pessoalmente a Reese Witherspoon.
Exatamente, no Hotel Fazano. É um hotel onde na
hotel
área.
Fazenda?
Fazano. Ah. E no Rio de Janeiro. Gravado, né? E no Rio. E as piscinas da área do Hotel Fazano tem displays de joias, de colares, de anéis. Nossa. Então você pode nadar numa piscina. Pega uma coquinha e compra um colar de diamante. 20 mil reais também.
Sim, daí dá 20 mil e 3.
20 mil e 3, porque a coquinha é 3 pila, que eles também não vão se passar na coca. Não.
Informação.
Information.
Ela ganhou o Oscar por Johnny and June.
Johnny and June
com o nosso querido Joaquin Phoenix.
Mas eu acho que o elefante deve ter ganhado do Água de Elefante.
Não, ela não ganhou muito mais. Ruim esse filme. Juntaram ela e o Christoph Waltz, maravilhoso, e o Robert Pattinson. Fizeram um filme horrível. Um filme tenebroso. Me desculpa.
2 horas de um elefante procurando água.
Deram 50 milhões de dólares pra fazer aquilo ali, olha, realmente.
Inclusive, bom, mas falando sobre orçamentos de filmes, o Duna começaram a confrontar...
Não aguento mais o Duna!
Duna 2, baita filme. Confrontar o orçamento do Duna 2 contra os filmes da Marvel e quanto já arrecadou o Duna. E tipo assim, é com quase metade... dos filmes, do valor das Marvels, claro. Que ninguém viu, do não sei qual que ninguém viu, do Homem-Formiga Quantumania, que ninguém se importa, que é ruim. E aí, você começa a recalcular a rota ali, né? Talvez não seja só enfiar dinheiro infinito, claro. Que vai fazer o filme dar retorno ser bom.
Inclusive, um cara disse no Oscar, não lembro quem foi o premiado, que disse, deixa a gente fazer um filme de 200 milhões de dólares e façam 10 filmes de 5... Não, 50... Não, 20 filmes de 10 milhões de dólares.
Isso aí.
E aí ele falou como, tipo, fosse um BO, né? Um baixo orçamento, só que é 50 milhões de reais, né? Tipo, isso pro Brasil seria, tipo, um orçamento mais alto do que o brasileiro.
Pra eles é orçamento baixo.
Sim, inclusive o nosso... Com certeza é um filme brasileiro que quase ganhou o Oscar, não custou isso.
É, não.
O Central do Brasil?
Não, o Central do Brasil foi com... Eu acho que
um filme de 20 milhões.
Foi 20 mil reais, 3 sorvete seco, Toblerone.
E as passagens de ônibus, porque ela andava de ônibus. Ela e o guri que aquela idade já pagava.
E a Chão, ele passava por baixo. A Chamequinha patrocinou, com as folhas ali. A Bic patrocinou também.
Mas ele passava por baixo da catraca.
Ele passou. Tudo no postzinho do Stories dela.
Aquelas cenas da estrada no posto grau aqui.
Não, ela pagou tudo com Stories. Tá pegando?
Ela arrasta pra cima, né? Tá, só pra finalizar aqui. O Vladimir Brista tá fazendo 48 anos, ator brasileiro, muito bom.
Não é um Edu Mendonça, mas ele é bom também.
Ele é o Bingo? Não, tô confundindo.
Ele é o Bingo.
Tá. Ele é o Bingo?
Ele é o Bingo.
Bingo!
E foi lançado nesse dia, em 96, o Resident Evil, o primeiro jogo assustador que eu vi na minha vida.
Eu não consegui jogar muito tempo. Eu tomo uns cagaços
tem...
muito.
Cara, eu acho o mais assustador até hoje, eu acho o 1.
O 1, não,
que é o da mansão, aquele no PlayStation 1.
E ele tem um gameplay...
E os gráficos assustam também, né?
E o... o gameplay
vai enfiar no olho um quadrado daqui.
E o gameplay é meio ruim, porque a câmera não acompanhava o personagem, né? Ela tava no ângulo. Tu entrava no corredor, a câmera mudava de ângulo. Aqui, né? Aí tu entrava numa sala, mudava pra outro ângulo. Tipo assim, ela não tava acompanhando, tipo, um Tomb Raider, assim, o personagem.
Mas é
meio
maluco. Mas é cagante.
Eu tô um cagaçado. Vai, me cagaçado.
É, cacaçado.
Ó, nesse dia foi lançado The Number of the Beast em 1982, o álbum do Iron Maiden. Uma das grandes bandas medianas do planeta.
Denúncia grave.
Denúncia.
Uma das grandes bandas médias do mundo. Mediana, né?
Achas
mediana? Não, não é nenhum DASA, né?
Detalhe que essa informação vem de um professor de guitarra.
E eu vou falar.
Mas é questão de gosto.
Agravamento nesse comentário.
Mas eu passei e dirijo um avião.
Que tá onde, cara?
Não, é o Edu, não é tu? É o Edu, não é tu?
Edu, o que que o Edu disse?
Ah. Edu tá aí, acho. Edu nem veio hoje.
Edu foi cagar. Olha só.
Edu foi cagar.
E nesse dia, em 63, o momento que entra Mauro Borba na sala.
63!
Ei. Os Beatles lançavam Please Please Me, o seu primeiro disco, Mauro Borba. 63, Mauro Borba, bem-vindo. São 61 anos
agora. Boa tarde.
O Edu tá ligeiro nos contos.
Boa tarde. É, eu já era nascido.
Ah, garoto.
Tinha 4 aninhos.
Mas não conheci os Beatles assim logo que eu nasci.
De primeira, né? Não. Levou um tempinho.
Antes tu ouviu canções de ninar.
É que não tinha aquele disco do Patufu que era pra crianças ouvirem. Exatamente. Beatles, tá ligado? Não existia ainda, né?
Nem a Fernanda Takai existia.
Não tinha Fernanda Takai.
E aliás, nesse
nem
disco...
Nem o Pato existia ainda,
nesse
né?
disco tinha sucessos como Love Me Do, Twist and Shout, Please Please Me e I Saw Her Standing There. Um dos meus favoritos até
Twist
hoje,
and Shout,
né?
Tá louco. É regravação, né? Não é deles original, né?
Não é deles. E ficou bastante conhecida porque ela é da trilha de um filme que fez sucesso, acho que nos anos 80.
Curtindo a Vida Doidado.
Curtindo a Vida Doidado,
Ferris Bueller, Day Off.
É, muito bom.
Qual a música preferida dos Beatles de cada um de vocês?
Ah, eu gosto de...
Ah, que isso. Essa pergunta, tem até que horas?
Eu tenho na cara.
Eu gosto do CD do Mr.
Maior obra da história da humanidade.
Desculpa.
Blackbird é a maior obra dos Beatles pra mim.
Eu acho que os Beatles têm uma dessas bandas que ela é tão referencial que volta e meia tu também, de acordo com a tua fase da vida, tem uma música que te pega mais.
É que Blackbird é a música da minha vida.
Eu gosto muito, por influência do meu pai, por exemplo, do The Long and Winding Road, que é uma música espetacular, que já não é de um disco tão espetacular.
E a música em si não é tão famosa, tão mainstream, mas é uma obra.
Mas é um espetáculo. Nossa. E tivemos o prazer dele tocar no piano essa música quando ele veio a Porto Alegre a primeira vez.
Qual que
você
falou que é tudo? Tá louco.
É o Magic Mystery Tour. Não, é o Magic Mystery Tour, é o álbum que eu gosto bastante, mas eu acho que a minha música favorita é Strawberry Fields.
Ah, também.
Nossa, vai do som.
Mais drogada
deles, Eleanor Rigby é muito bom também. Cara, Something é incrível.
Né? Sky
Something
é uma das mais...
Cara, eu sou ignorante. Você sabe que eu sou ignorante.
Ignorante.
Das músicas anos 60 e 70, porque pra mim é emo, pop, punk, hardcore, eu sou um PhD. Mas eu comecei a ouvir e eu
descobri
uma banda...
Mas os caras do Bad Religion já era criança naquela época.
Já era. Mas o que eu gostei muito foi uma banda chamada Love. Mauro conhece?
Conheço, sim. Não é uma banda muito conhecida.
Mas eu adorei o álbum dessa banda Love. E eu fiquei, cara, que banda é essa? E o Spotify começou a me recomendar. E eu ouvi o CD inteiro, assim, e fantástico. E fica meu depoimento aí.
Mas bebe da fonte de Beatles?
Eu não sei, cara. Eu acho que a bebe desses anos 60, entendeu? Psicodélico. É desta...
Ah, sim. O link foi porque era dos anos 60.
Entendi. Então fica o registro.
O Ozzy fala que a vida dele é preto e branca. E quando ele ouve Beatles, traz cor. Que bonito,
isso,
né?
Que bonito. Que beleza, cara.
Mas eu acho que foi meio que esse o que aconteceu com a música e a cultura naquela época, né? Tipo assim, o Beatles realmente sinto que deu um...
Eu acho assustador, cara, porque hoje tu ouvir Beatles com a tecnologia que existe hoje, tipo, som quadrifônico e babá, tu ouvir de fone de ouvido, parece que os caras pensaram pra isso, tá ligado? Era tão à frente de tudo, assim, é surreal. Bom, os caras inventaram overdrive, por exemplo. Os caras faziam coisas que deram errado que, meu, deixa assim. Hoje... E aí virou referência da música até hoje.
Hoje também. Temos o lançamento do Number of the Beast, né, do Iron Maiden, dizem que o Paul fez o primeiro heavy metal, né?
Shatter Skelter.
Que é Helter Skelter.
Aquele overdrive, na real, foi um ampli estourado, que falou, deixa assim. E aí veio o overdrive, os caras falaram fazer...
Que daí é um outro tipo de percepção musical. Lembrando o seguinte, né, esses caras tinham, sei lá, 20 anos de idade, né?
Sim.
É chocante, eles terminam a banda com menos de 30
anos.
A
banda durou pouco, cara. Os shows da banda duraram muito pouco.
A banda durou pouco, mas teve 13 álbuns.
Dinheiro e drogas faz o jovem criar.
Pensa o tamanho teu sucesso a ponto de ter que parar de fazer shows, porque não podia mais fazer show, porque não tinha como ouvir.
A gritaria era gritaria, muito,
é, né? Acho que não é exatamente esse o motivo, não, mas assim, eles foram. É assustador, eles, cara, passaram por isso. Né?
Não, e a galera não conseguia curtir os shows, porque era gritaria, era gente desmaiando, era estádio caindo, e aí, meu, para.
Não, e o equipamento também não tinha.
Não tinha equipamento também.
Não
tinha.
Não chegava, os caras, nós vamos ter que criar o amplificador com volume 11, né?
Sim, tanto que o cara, eu não vou lembrar agora o nome da marca de pedais, mas eu vi uma vez um vídeo no YouTube do cara falando que quando os caras tiveram que inventar, meu, a correria das marcas de guitarra e tal, pra inventar um pedal que fizesse o som que Helter Skelter fez. Tá
ligado? Pedal faz som.
Pedal faz som.
Incrível. Sabe, o bagulho, cara, tipo assim, meu.
Eu tinha um que era bem
engenheiro, te vira aí porque eu quero um som igual. Mas, meu, quando ele era um amplificador estourado, meu, vai. O cara fez uma pedaleira aqui.
Tá, os generais romanos, né? Como é que tu joga? Como é, o que tu tá falando aqui pro soldado lá da ponta das legiões. Aí tinha um cara mais pra frente que tava ouvindo, aí ele gritava num... Tipo um...
Telefone sem fio, sim.
É, ia gritando telefone sem fio até chegar no último cara.
Aí na última coisa era, vamos correr! E o cara dizia, eu vou morrer no último dia, isso, tá ligado?
Aí surgiu a fofoca. Aí nasceu a fofoca.
Faltou essa vontade dos Beatles de colocar umas bandas mais pra frente deles, assim, tocando a música deles.
É verdade.
E o Paul McCartney, que é um cara que tinha... Que tem sósias, né, por aí,
Paul?
Né? Então,
na real, o sósia do Paul é muito melhor que o Paul, né? Porque depois que o Paul morreu, carreira, né? Ele fez muita. Até hoje, cara, fez foi em Porto Alegre e tudo mais.
Denúncia!
Oi, Arlo!
Olá, satisfação!
Toda nossa!
Pessoal do chat tá dizendo que estamos fora do ar na rádio.
Tan, tan, tan.
Será que a falta de luz nos derrubou?
É possível.
Aqui tem luz.
Aqui tem luz, mas lá no transmissor. Lá no transmissor parece que.
Está fora. Então. Hoje é o proibidão.
Pra você que está vendo na internet agora, prepara.
A peça não veio.
Estamos autorizados,
Mauro. De homens.
Programa proibidão hoje, então, já que é pra internet? Pode?
Não.
Mas mesmo assim, temos relaxados, não é mesmo?
Temos um relaxado aqui. A maioria deles avisando que tá sem rádio, tá?
Tá.
Débora Borges fala, bom dia, rádio tá fora do ar?
Tá.
Que mais que tá?
Eu acho que essas, assim, já entendemos a informação.
Tá, beleza, então tá.
Então não tem.
Marcos Moraes disse, a rádio tá fora do ar. A Estela falou, não consigo ouvir luz no rádio, mas boa tarde, queridos. Agora, Tiara Ju falou o seguinte, revi essa semana o psicopata americano e a Reese Witherspoon está belíssima.
Ah, ela é belíssima, ela é belíssima, né? Ela é belíssima. Aliás, tem uma série dela que é incrível, né? Que é o Big Little Lies, né? Ela, agora a segunda temporada tem Meryl Streep e tudo. Mas é uma série de protagonistas mulheres. E, cara, série tensa, série braba demais. Só não lembro se é HBO, acho que é HBO.
Qual talvez, filme?
Não.
Qual a série?
Big Little Lies.
Big Little Lies, não vou saber te dizer.
É um trava-língua. Big Little Lies.
Essa eu não vou.
E não, é o Pretty Little Liars.
Não, né? Que é horrorosa. Big Little Lies. Que é ruim, Pretty Little Liars. Mas é ruim porque é aquele tipo de série que ela inventa coisa pra te manter assistindo. Então, o mistério, quem matou aquela mulher?
Eu gosto mais de filmes realistas, como o da Marvel.
Mas tem a mentira, a mentira tem que me fazer gostar. Porque nesse Pretty Little Lies, vamos investigar quem matou. Tá. Aí no final, ela não tava morta. Era uma gêmea. Tu não sabia? Nunca sabia que ela tinha uma gêmea.
Pô.
Aí na outra temporada...
Você é com o Baracan.
Tipo assim, ó, mente pra mim. Me olhando, diz que me ama, mas me engana.
Já diria aquele samba, né? Minta pra mim pra que viva meu sonho feliz assim.
Tá louco!
Mente pra ver esse sonho feliz.
Achei minha tatuagem.
Minta pra mim pra que viva meu sonho feliz assim.
Muito nossa. Lindo.
Caramba, velho. Essa
é
tua? Demais,
é sua? Não, isso é...
Li num livro.
Pega pra ti essa.
Mas é sensitiva.
Li num livro.
O bordão da avaliação. Bonito isso, né? Li num livro.
Eu tenho a do Cazuza também, né? O nosso amor a gente inventa.
Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Minta meu mundo.
Tá louco?
Isso, que frases. Hoje vocês estão cheios de frases.
Foi uma sexta-feira, né?
Dá pra uma sexta. Começa pra mim, vai.
Só pra internet, essa aí.
O proibidão virou cultural.
Não, eu achei interessante, cara, porque a galera no YouTube dizendo que a rádio fora do ar. Então a galera tá ouvindo pela rádio e vendo no YouTube.
Senhoras e senhores, estamos de volta no rádio.
Voltamos, aí,
voltamos. 107.1. Acabou o proibidão.
Acabou o proibidão. Vamos
ver. O melhor mix do Brasil.
O melhor mix.
Dia 22 de março,
isso. Não, vamos repetir tudo que a gente falou.
Claro,
não, porque os Beatles...
Só que sem os palavrões que a gente usou na internet.
Pô, eu queria mandar um abraço também pro meu grande amigo de infância, Eduardinho, que está fazendo 39 anos nesse 29, 22 de março. Ainda bem que começou agora o programa, né?
Claro,
agora, pra quem tá no rádio, vai parecer que o turno do tempo foi só isso. Só mandando um abraço um amigo meu.
Brother.
Mas gente já viu as datas, aí tu vê depois a
referência. É, Cristo, Edson.
Ou entra no Wikipedia que a gente pesquisa ali também.
Bem, tá pronto, tá tudo certo. Notícia, Capu.
Cara, eu tenho umas boas aqui, velho. Começamos pelo Robinho, que foi preso e começará a cumprir pena no Brasil.
Já está em Tremembé.
Exatamente.
No presídio de Tremembé.
Robinho passou a primeira noite no complexo penitenciário do Tremembé após o pedido de habeas corpus do ex-jogador ter sido negado pelo ministro Luiz Fux.
Aliás,
é legal falar Fux, né?
Aliás, sempre ressaltando a belíssima peruca do ministro, né?
Do Supremo Tribunal Federal. Ele chegou à unidade prisional no início da madrugada dessa sexta-feira para cumprir sua pena de 9 anos em regime fechado. Tremembé, conhecida como a cadeia dos famosos, em Tremembé, perdão, Robinho será companheiro de Alessandro Nardoni, Christian Cravinhos, Gil Rugai e Lindenberg Alves.
Caramba, é só uma turma.
É um time pesadinho, time de celebs.
O Cravinhos é aquele caso horroroso, né? De São Paulo, né?
Cara, dos Cravinhos da Stoffing.
E cara, o Robinho não foi oferecido a possibilidade de pagar.
Não tinha o pai do Neymar pra erguer ele, né?
Não, mas o pai do Neymar disse que não pagou, né?
Deve ter batido muito mal.
Nossa,
né?
Bateu feiaço,
eu acho que isso deve ter rolado pressão de patrocinador.
A última notícia que eu ouvi sobre o caso do Daniel Alves é que ele tinha um prazo
até ontem, não
pra pagar, né? E não tinha sido pago ainda.
Aí tinha até hoje de novo.
O boleto depois que vence, como é que eu faço? É. Não, só na agência, né?
Não, aí tinha até hoje também, se conseguisse. Aí estavam falando que, pô, pra Neymar dá um jeito de botar um laranja pra fazer, tá? Mas é que você não tem, isso aí é tudo suposições. Agora, certamente bateu o patrocínio lá e disse, ô guerreiro, tá pegando mal pra caramba, hein, parceiro?
Toque.
A Nike veio, ó, toque, toque, toque.
O Daniel Alves tá tentando com os amigos, ele deve ter muito amigo rico, né? Então, sim. Mas não tá conseguindo, os advogados não estão conseguindo. Eu acho que a galera tá com medo dessa exposição.
E o recado da Espanha é triste, né, cara? De mostrar que, meu, tem dinheirinho, tu dá um jeito. Pode estuprar quem te dá, a gente vai te liberar se tu tiver um dinheirinho pra pagar aqui.
Ele tá alugando a liberdade dele, porque não vale como cumprimento de pena, né?
Mas
depois mantido a condenação, depois ele volta a ser preso.
Cara,
né?
Mas ontem, claro, que ontem repercutiu muito.
Agora tem que ver se ele vai sair mesmo, né? Porque
na verdade, a prisão do Robinho, e aí em vários lugares e matérias e sites e entrevistas e tal, reproduziram o áudio dele várias vezes, né? Cara, é das coisas mais nojentas.
Inclusive, cara, eu acho assim, nós homens ouvindo aquele áudio, ele bate de um jeito. A gente reconhece que isso é nojento e tudo mais. Mas eu acho que deve ser muito gatilho pra muitas mulheres aquele áudio ali, né? Muito pesado.
E ele saber que ele tá tentando alegar que é racismo, que é perseguição,
o cara
que
jogou
ele é
essa carta, né? O cara jogou essa carta.
O cara jogando trunfo assim, pessoal, vai super trunfo aqui, tá ligado?
Os caras, não, velho, não. Foi condenado por racismo.
Ouve isso aqui,
velho,
de novo, que tu falou, tá ligado?
O cara joga as cartas que ele tem, né?
Ah, escroto demais, cara.
É complicado.
O cara tá com a mão ruim ali.
O cara tá com a mão ruim.
Mas, meu, e lembra que o Robinho, ele tinha voltado, acho que pro Santos, né? Quando isso estourou.
E não deixaram, né?
E acabou que também, por pressão de patrocinadores do clube e tudo mais, acabaram, tipo...
Papou o Cuca, né? O Cuca também entrou e saiu em questão de horas, assim, tipo, nos times. Porque, cara, ninguém...
No Corinthians, né?
As marcas não querem assimilar.
O Atlético Paranaense, ele tá treinando.
Não,
agora,
sim, mas eu digo, as marcas, começa a pensar no dinheiro, os caras patrocinou.
Será que ele vai cumprir esses 9 anos?
Mas aí eu fiquei muito nessa dúvida, porque daí tem uma questão que a condenação foi feita pela justiça italiana. Uhum. Né? Então, se aplica o quê, por exemplo, para redução de pena? É a lei brasileira?
Eu acho que vamos gastar o nosso jurisdiquês do achismo, né?
Quem sabe, liga para um advogado.
Liga para um advogado. Liga para o meu aí.
Se fosse juiz... Eu acho que o mais certo seria, a partir daqui a gente assume.
Eu não sei se é assim que funciona.
Deixa pro Tata.
Deixa que agora, daqui pra frente a gente taca. Mas eu não sei se é assim.
E dá um tapinha nas coisas. Nem te preocupa,
daqui
tu deixa comigo.
Agora é comigo.
Agora é comigo.
51991431874, queremos a sua participação. Nós vamos pro rápido intervalo, porque na volta tem surpresa pra cada um desses integrantes.
Eu sou ansioso, mas
automóvel zero.
Exatamente! A gente já volta! O melhor mix do Brasil! Ah, que lindo! Vamos de novo! O melhor mix do Brasil!
Vamos tentar cada um num tom!
Vai! Tá!
O melhor. Tá? Não, aí cada um vai! Um, dois, três e.
O melhor mix do Brasil!
Não deu?
Eu gostei. No fone ficou bonito. Não, no fone ficou bonito, gente. Meio dia 37, Divini mandou presentes.
Cara, eu estou chocado.
É pra falar sobre isso já?
É pra nossa Páscoa ficar mais deliciosa, mais saborosa, com chocolates de verdade. Oh, yeah. Tem sabores que incluem cookies, avelã, limão, muito mais. Esses ovos de Páscoa, inclusive, já tem promoção rolando no @mixfmpoa. Você, meu querido relaxado, pode ganhar um desses ovos.
Venha!
Gostaram aí desse presente?
Abrir?
Pode
é
abrir, Mauro Borba, é todo abrir. Seu, essa cestinha
ovos,
de Páscoa.
Mauro. Nesta Páscoa desejamos a você e a sua família um tempo de renovação, esperança e alegria. E que nesse feriado traga consigo momentos doces e lembranças preciosas, com carinho, equipe Divini e equipe Mix.
O do Mauro é maior, o do Mauro é maior, hein?
O do Mauro é outro patamar.
Ele é maior, ele é de outra cor.
É um
parece que estão...
Esse aqui é de outra cor.
Ele é o mesclado.
Mesclado, que é um dos favoritos da galera.
Eu só não entendi porque que o vermelho é o menorzinho.
Ah, vamos seguir a lógica, né?
Olha, tu tem o Grenal e o dourado ali é a seleção brasileira. Com
certeza,
você
é o Kikito. Né?
Exatamente. Coisa linda. Adorei.
Mas eu providenciei já de dar de presente para meus familiares e meus parentes queridos esse aqui. Porque é uma mesclado, palhaçada,
né? O mesclado.
É
o mesclado, né?
É lindo demais, cara.
Eu ganhei o cookies aqui, que é esse azul, né? 37% cacau, sempre lembrando isso, que isso dá outra qualidade.
E o vermelho,
né?
É qual,
produto?
Perdão? Eu não vi.
E o vermelho é o leite, é o divino é o leite.
Que lindo, 100
gramas.
Cara.
E, ô, Cássio, tu que é um cara que, inclusive, tem uma dieta bem específica, né?
Exatamente.
Pra tu comer, tu come coisa sem açúcar, né? Então, são versões que não são tão... Agora, tem pra ti?
Edu, eu olhei a minha cestinha aqui... E sim, tem zero açúcar! Gente, eles mandaram...
Oi, é verde neon!
Eles mandaram Divini Zero. Então, legal, tem opção pra você que evita o açúcar, gente. Tem legal, sim. E além disso, tem chocolates deliciosos pra celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose, veganos também. Tá aqui o meu zero.
Inclusive,
tô feliz da vida,
eu acho que essa é uma característica... Que bom que tá no texto aí, porque...
É verdade.
Não é tão fácil achar esse tipo de produto.
Lógico que não.
Então, a Divini tem essa linha.
Cara,
que
Cara, é... quando meu saudoso pai... Quando eu procurava chocolate pra ele, porque ele tinha diabetes também, era complicadíssimo achar, tá ligado? E quando achava, era um ruim, sabe?
Não, e tinha que ter, né? Porque senão come escondido.
Não, aí tá o problema, tu tinha que dar um jeito. Aí quando eu... Agora, meu, tem muita opção e outra, não são poucas opções e sabores diferenciados também, então, pô. Ah, não é à toa aqui, né? Tá aqui com a gente.
E eu fiquei muito feliz, porque a vida toda eu comprei chocolate Divini, zero, né? Por causa dessas questões todas.
Tu é um cara divino, né?
E agora...
E zero defeitos,
é,
né?
Nosso parceiro, gente.
É aí que eu me refiro,
demais,
mano.
Né? Siga o @Divini Chocolates Finos. Você vai conhecer todas essas delícias. E um beijo, beijo especial pra Luane Roquette.
Pra Lu Roquette,
toda
querida.
A equipe da Divini Chocolates Finos. Divini é chocolate de verdade. E agora nossa Páscoa tá garantida,
hein? Como a gente tá presenteado essa semana,
pois
né?
É, né, cara? Pois é.
Talvez seja
a gente
o prelúdio de um bom ano pra nós.
Eu acho que
depende de nós.
Depende.
Desculpe. Peraí que o Mauro quer falar um agora. Não é bem assim.
Um prelúdio ou um prenúncio?
Um prelúdio. Acho que serve os dois, né?
Não, eu ia dizer que tu... Eu achei que tu ia falar que talvez a gente esteja se aproximando da Páscoa.
Não. Não seria essa a conclusão.
Toma, essa
é a motivação que
eu tiraria.
Inclusive, assim que passar a Páscoa, né? Que é,
já
é
Natal.
No outro final de semana, já começa a contagem regressiva.
Já é Natal.
Mauro.
Já
sim,
começa,
Mauro.
Infelizmente. Estamos em abril, praticamente. O que está acontecendo com os anos que estão se passando mais rápido? Eu gostaria dessa reclamação.
É que a correria da vida, né, meu brother? A correria louca
não
da
quero
vida.
Correr mais, não.
A vida é uma correria.
Ontem no TikTok...
A vida é o agora, a vida é um sopro.
Ontem no TikTok apareceu pra mim uma mina americana falando que aquele vídeo apareceu...
Um emprego de meio expediente.
Não, falando que aquele vídeo aparecer na sua For You era uma indicação de sincronicidade que estava no caminho certo e que por causa disso, nessas próximas 24 horas eu iria ver 3 borboletas. Não precisava ser uma borboleta de verdade, mas representações de borboletas em alguns lugares. E eu vi uma borboleta.
Olha aí.
De hoje de manhã já vi uma.
É difícil.
Mas eu tenho mais umas horas.
Essa clássica da borboleta azul, né? Mas é tipo, é porque tu fica com a percepção aberta, né?
Claro.
Porque isso é que nem quando tu vai gravar uma coisa, tipo, tu não percebe os barulhos, precisa de silêncio, gravando. Aí tu começa a ouvir
Absolutamente.
Quando
tudo.
Troca de carro?
Quero comprar o carro
não,
vermelho.
Não, devia ter o carro nunca. Nossa, cara, tem 15 carros iguais aos meus na mesma rua. Claro. É porque não percebi.
Entendi. Vocês estão querendo acabar com a espiritualidade do mundo.
Deixa o cara acreditar. Deixa o cara acreditar.
Volta pra realidade, então.
Que ele vai ganhar um dinheiro.
Volta pra realidade.
Satanistas.
Tá romantizando tudo também.
Mas eu acho que a vida. Tudo é simbólico, né? Tudo tem um simbolismo. Os ovos são simbolismo. Tem simbolismo.
Os ovos são simbólicos.
Mas são o ovo.
O coelho não bota ovo, na real, né?
Os melhores ovos são os ovos simbólicos.
Os melhores ovos são os ovos da Divina.
E mais barato.
Mais barato, os ovos simbólicos são mais baratos.
Mas tudo é simbólico. Então tudo pode ter valor se você quiser que tenha valor, né?
Dá,
se,
meu, se que tudo... vale, meu.
E a partir de agora, os ovos de galinha e babá vão...
Que esses não são simbólicos.
Não são simbólicos. E vai estar mais caro, porque o imposto vai começar a bater neles também. Então fica a dica.
O imposto não é simbólico.
O imposto é simbólico.
O imposto não é simbólico. Afeta mesmo.
Tem alguns impostos. Alguns impostos são simbólicos, né?
Mas o dinheiro é uma coisa...
Simbólica! Simbólica, claro, né? Que sim, a gente inventou.
É que nem as
inventou.
Pessoas que não acreditam em Bitcoin, assim, eu não vou assim, essa moeda inventada, como se o dinheiro não fosse uma
o
moeda.
É inventado. É simbólico.
Sim, existem dinheiros ou moedas, né, que circulam num determinado lugar, né? Tem várias experiências já acontecendo aí no mundo.
A estaleca do Big Brother, né?
Que tem dinheiros que valem num determinado região, um determinado lugar específico, assim. Sim. E ali vale aquele dinheiro.
Tem, né? Um país que, inclusive, tornou a moeda oficial o Bitcoin, né? Qual país? É o Salvador também?
Ontem lá no South Summit, tinha um dos maiores autoridades de Bitcoin no mundo lá, dando uma palestra e tal.
Que altura ele tem?
E eu, 2,40 metros.
Caramba, é maior mesmo.
E aí eu lembrando do Edu, que o Edu é um grande investidor de Bitcoin, né? Mas especialmente lembrando daquele cara que esqueceu a senha.
Ai, cara.
Que tá com, não sei, com 1 bilhão no Bitcoin e não lembra da senha.
É muito triste.
Exatamente. Tá, não, e tem o clássico do cara que perdeu o HD, né, em Nova York. Tá. Que tá até hoje procurando o HD.
No lixão,
tá,
né?
Dentro do HD. É, exatamente.
Ele levou no lixão.
Primeiro,
e
quem bota um HD no lixo, né? A começar por aí.
É verdade.
Foi por engano. Foi as mudanças que o Eric falou. Duas mudanças igual um incêndio.
A cada duas mudanças. Que vale um incêndio. Mas a partir deste ano começa-se a cobrar imposto de renda em cima de bitcoins. Que bitcoins que a pessoa tem rastreável, né? Porque.
Sim.
Né?
Sim, porque pode que seja numa carteira digital ali que tu
que
trocou
não
direto eu e tu fizemos uma transação.
Exato, que
aí
não tem como dar a bisoiada, né?
Cassiano, beijo pra Maria Eduarda, Velho Mariotti, pra Duda, pro Carlinhos, pra Jamile e pra Daniela, que estão pirados aqui.
Beijos!
Nos nossos divinos.
Beijos.
Então, um beijo pra vocês, valeu pela audiência sempre.
Ah, agora o pessoal aparece, né?
E esse chocolatinho aí, meu brother?
Eles foram atraídos pelo simbolismo do programa de hoje.
Mas é só seguir o arroba. São borboletas que estão aqui no estúdio.
É só seguir o arroba MixFM Poa, tá rolando promoção de ovos divini, cara.
Eu me refiro, cara. Vai lá então, arroba MixFM. Essa rádio é uma mãe.
É uma mãe.
Essa rádio é uma mãe.
É uma mãe simbólica, né? Não é uma mãe de verdade.
Bem simbólica. Eu já disse várias vezes, a Sônia vai ficar com ciúme.
Ah, mas a minha mãe é minha mãe, que nem a rádio é minha mãe.
É? A tua mãe é uma rádio.
A minha mãe sintoniza em 90 e...
Qual deles você vai dar pra Sônia?
Nenhum.
Ah,
o que isso?
Então vou mandar um pra Sônia.
Não, ela que lute, né?
O dela eu comprei o dourado, entendeu? Que é o mesclado.
Mesclado, maravilhoso.
Agora eu deitei vocês, hein?
Arrasou, Capu, hein? Eric Clapton, rapidinhas.
Vamos pras rapidinhas agora que tá na mão do pai.
Tá na mão do pai.
Se tudo der certo,
vai levar 15 minutos. Não.
Te prepara, tá com tempo.
Ele vai comentar cada matéria sem saber nada.
M. Emmett Walsh, ator de Blade Runner, morre aos 88 anos.
E o Blade Runner? Fala do Blade Runner.
O Blade Runner é um dos grandes filmes que, inclusive, é adaptado de uma obra... Que é se as ovelhas.
É uma enciclopédia.
Robôs,
ele era ou não um replicante?
Os robôs sonham ou não com ovelhas robóticas? É o livro, né?
Ele era replicante ou não era?
Ele era, já
não,
foi.
Ele é baseado num livro, tá?
É baseado num livro.
Um livro lá.
Aquele livro lá.
Inclusive, eu já ouvi da boca de Mauro Borba, que é seu filme favorito.
Tá louco?
Esse é um dos que eu mais assisti, assim, repetidamente, né? Sim.
Tu tinha o Betamax dele, Mauro?
Betamax não, no VHS, né? Era a época da fita VHS.
Bah, tu não viu no Baltimore, meu?
Vi no cinema, claro.
Tá louco.
Também.
Daniel Alves não paga fiança e segue preso. Pai de Neymar diz que já ajudou quando era preciso e não irá mais. Então, cara,
olha aí.
Inclusive, já falamos aqui.
Já, ele, é, já
Após
investiu
polêmica,
dinheiro.
Anitta confirma música com Sam Smith.
Porque ela deu uma garfada nele nas redes, né? Porque ele cancelou a gravação. Ela foi lá e xingou muito no Twitter.
Certíssima.
E agora voltou.
Claro. Certíssima. Funciona com operadora de celular.
Mas aí a gravadora disse, Anitta, relaxa o coraçãozinho, vai ter gravação sim, tá? E ela falou,
gravou. E aí ela gravou. É. Popó aceita desafio de lutar contra Vitor Belfort e diz que o atleta irá cair feito bambam.
Mas ele deu, ele deu umas duas refugadas antes, né? Ele falou que não ia, porque ele queria escolher quem tá com ele, não as pessoas escolherem e desafiarem.
Mas o Vitor Belfort assim. Acho que ele é meio... Ninguém curte muito ele,
Mas, cara, é que depois do pau que ele tomou do Anderson Silva, ele quer muito voltar a ganhar de alguém pra poder...
E ele já fez uma luta de boxe com o Evander Holyfield, né?
É?
Claro, né? O Evander Holyfield tem 60 anos.
É. Ah, é verdade.
Bater em idoso é fácil.
É verdade. Mas o Popó tem quanto?
47, né?
Mas
E o Vitor Belfort também, é por aí.
Então não tem idade que justifique não querer.
Mas o Popó é atleta dessa modalidade, o Vitor Belfort não, né?
Mas por 3 milhões eu apanho do Popó.
Pagando o meu boletinho agora aqui do cartão, já estamos gigante.
Eu não sei se eu não fico com um probleminha na cabeça, que é pior que eu tu gastar os 3 milhões.
Não, é pior do que tu, tu vai gastar tudo
pra recuperar. Não, mas tu vai querer no primeiro soco. Primeiro, bate fofo.
Mark Hoppus, do Blink-182, toca violão e canta para fãs na rua em São Paulo.
Eu vi essa cena.
Mark Hoppus, que é acessível.
Ele é muito acessível.
Muito acessível, depois de refugar ele 10 vezes. Né?
Não, ele se curou de um câncer agora, recentemente também,
É verdade.
Agora o Tom DeLonge voltou pro Blink. E o Simple Plan postou um vídeo que fez... viralizou bastante, que
do CPF. O bagulho, né?
CPF? Welcome to Brazil! Bem legal.
Ah,
Isso é a escola do Bruno Mars. É a escola do Bruno Mars. Exatamente.
Agora eu quero todo mundo, quero o Iron Maiden.
Não, é só botar Brasil, né?
Faz um funkzinho do bagulho, eu bota umas praias e umas mulas.
666, the number of Brazil.
Cara, isso é bem isso. Ele botou no clipe todas as coisas que o galera de fora tá acostumado a ver, que é feijoada, é o futebol, caipirinha, as funk, mulheres do carnaval sambando, tá ligado? Praia. As mulatas das escolas de samba, é muito legal.
Isso.
Não, mas o 666 podia ser daí o 3030, né? Que é o início dos call centers, né?
Ai, é verdade.
É só o que tem no Brasil, é o único 30, número que existe no Brasil.
The number of Brazil. Porto Alegre ainda tem mais de 30 cruzamentos com sinaleiras fora de operação nesta sexta-feira.
Eu ando saindo de casa mais cedo por isso, porque a minha zona ali tá totalmente sem sinaleiras ainda.
Não aquela zona ali, a outra zona.
Tem uma zona em frente à minha casa.
Eu tava planejando ir na tua zona hoje.
A zona região.
A região?
É, pra quem sabe onde é que eu moro, entendeu a piada. Quem não sabe,
aliás, não hoje abre?
Hã?
Hoje abre?
Até as 10.
Tá,
até as 10? Até meia-noite, perdão.
Dia
até meia-noite.
Bom pra fazer
que sauna. Cedo?
Não, é,
que cedo pra terminar?
Ele é uma zona de família.
É?
Meia-noite acabou.
Não, né, as 10 para ali, mas depois tu fica ali, tem o churrasco.
E encerrei as rapidinhas e eu não falei.
Aê, garoto! Foi rapidinha mesmo, hein?
Mix 4:20, imagina.
E a Madonna confirmou o show no Brasil, né? Ela não, a gravadora, enfim, os empresários.
Os bancos,
o Itaú, o show na
verdade. O Itaú que trouxe, né? É o Itaú que eu acho que tá trazendo, né?
Ela tá fazendo um comercial do Itaú, né? Não sei se ele tá
envolvendo o show. Mas é o show na beira da praia de Ipanema, aquele? Vai ser gratuito?
Acho que
muita gente.
É, na praia no Rio de Janeiro.
Mas vai ser louco.
Inclusive, quem tá pagando, então sou eu que fiz financiamento pelo Itaú.
Tá vendo? Sim.
Tá lá, eu tô pagando o cachê da Madonna. Ah,
agora experimento ficar um mês sem pagar
o cachê da Madonna.
Quero ver o que acontece.
Vê o que te acontece. Ai. Capuzinho, notícia.
Ah, tem coisas boas aqui, rapaz.
Tem, garoto.
Vem aqui, ó. O que você quer?
Eu ia dizer esse aqui, porque a Bárbara me mandou mensagem antes.
Produtor Dan Schneider apareceu em um vídeo pedindo desculpas por seu comportamento retratado no documentário Quiet On Set, The Dark Side of the Kids TV.
Repite!
Explode. Que traz relatos sobre abusos nos bastidores da Nickelodeon.
Eita.
A série documental expõe um ambiente tóxico nos bastidores de algumas séries assinadas pelo produtor. Drake e Josh, por exemplo.
Tá louco.
Entre elas, as acusações de pedofilia, abuso e assédio sexual, racismo, sexismo e comportamento inadequado com os astros mirins estão envolvidos. Meu Deus do céu,
mano. Pouca coisa,
hein? Em um vídeo publicado no YouTube, Dan se disse arrependido e prometeu se responsabilizar pela forma como agiu nos seus programas da Nickelodeon.
Ah, pediu desculpa.
Como é que
então...
ele vai. Né?
Mas assim, ó, há anos
ele
já.
Ele vai ficar em casa dando chicotada.
Há anos a galera falava. Tipo assim, a Amanda Bynes, né? Que era.
Bynes.
Agora ela tá numa outra vibe, né? Que ela. Eu acho que foi transição de popularidade. Eu lembro que aconteceu com ela o que
ela
aconteceu
tava
com ela.
Concurso, né?
Concurso?
É verdade. Sou, né? Ah, não, a Amanda Bynes tava fazendo concurso, tô falando sério.
Concurso pra ser funcionária pública americana?
Não, não é funcionária pública, ela tava fazendo algum concurso, alguma coisa. Que, será que era pra entrar numa. Não era pra entrar na faculdade, que não é o mesmo sistema.
Aí a pessoa.
Eu vou achar essa.
Ultra responsabilidade.
Mas ela, enfim, aconteceu com ela, parecido com o que aconteceu com a Britney, dos pais ficarem controlando a finança Britney por um tempo, porque ela não tava mentalmente num lugar legal. E aí o que se indica é muito desta época, porque ela foi uma das primeiras séries. A Amanda Show foi uma das primeiras séries do Dan, desse Dan aí, que era o produtor da Nickelodeon.
Tá.
E aí todos os acontecimentos, assim, já vinha muito tempo que a galera da internet mesmo começava a juntar provas, começava a pegar entrevistas de um cara que falou mais ou menos isso. Eita. Começaram a juntar várias imagens, falou assim, cara, todas as séries que tem esse cara como produtor, fica dando uma sexualizada ali, coisa de pé, sabe essas coisas meio bizarras, meio nossa, fetiche, assim, meio estranho? Nossa. Começava a juntar imagens, só que ficava nesse universo, tipo assim, será que é verdade ou é a galera da internet que tá noiando e catando com vários detalhes em coisas sem contexto? E no fim virou-se esse documentário que
nem
mostra que...
Nem toda teoria conspiratória, então é
tão conspiratória assim, é.
Inclusive tem a teoria da conspiração sobre a palavra teoria da conspiração.
Nossa.
Que o
Inception. O Eric pegou a freeway agora e foi.
Vai, garoto, vai. Que a palavra teoria da conspiração, ela foi transformada nesse conceito que a gente entende como bobice, o cara tá viajando, teoria da conspiração, justamente pra desacreditar as teorias da conspiração. Porque conspirações existem, né? O mundo é feito, tem conspirações.
Mas, na real, é bom que esse documentário aqui, o cara só compilou o que a galera já tinha pesquisado e aplicou praticamente, né? Porque se ficou tanto tempo a galera pesquisando.
É, só que daí com entrevistas, o Drake assumiu não, né? Ele abriu ali que realmente sofreu o abuso de um produtor ali sobre a tutela do Dan. Então tem várias entrevistas de pessoas.
E aonde
aí
eu vejo o Quiet on Set do Dark Side of
Kids
TV?
Eu acho que é em algum serviço de streaming aí que.
Ah, isso aí, o Torrent TV?
É!
Né?
No streaming!
Ou como TV. Eu chamo, minha locadora?
É, né? Tem que assinar.
A Amanda Bynes reprovou, foi num teste pra ser manicure agora, semana passada. É. E ela fez 71% na prova e tem que fazer 75%.
Ela pintou só 7 dedos.
Ela
tá
pintou
bom.
7 dedos.
Só 7 1 ficou 3 1 assim.
Ah, ficou 2.
E olha só uma notícia extra aqui.
Notícia.
Só pra completar, Max e Apple TV que encontra aqui o documentário.
Boa, garoto.
O Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, vai ser ouvido de novo hoje às 13 horas no STF pra explicar os áudios divulgados pela Veja. Ele poderá ter até a sua delação cancelada em função das coisas que ele anda dizendo sobre os depoimentos que ele deu, né?
Então, delação cancelada? Eu conhecia a delação premiada. Essa é nova.
É uma outra modalidade.
É quando você fala uma coisa e aí a galera fala, não gostei do que tu falou. Eu tô cancelando o que tu falou.
Delação cancelada não era.
Vocês conseguem me explicar melhor sobre esse caso ou não?
Não, vamos deixar aí no imaginário, né? Não, a informação é essa. Depois tu pode, inclusive, claro, acessar os áudios dele lá.
E antes que eu me esqueça mais.
Traz mais dois relaxadinhos antes de ir embora, Erlo.
Mais dois relaxados aqui, ó.
É isso.
Vamos lá.
Cala a boquinha.
Isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom, cara.
A galera tá falando aqui.
O quê?
Que há uma conversa aqui entre o Terra Azul e o Mauri.
Tá.
E basicamente essa conversa que eles falam que o Robin. Um disse que ele deveria ter ido pra Itália. Era mais perto pra Itália. E o outro disse que esperto é ficar no Brasil, porque aqui daqui a pouco se resolve com dinheiro, tá fora.
Sim. Sim.
E esse foi o diálogo que aconteceu.
São 9 anos, né?
Interessante.
Exatamente.
E aquele negócio de bom comportamento e tal é um sexto da pena, né?
Eu não sei.
De novo, olha, temos que ligar para um advogado.
Agora, se é ou não é o lance de bom comportamento, se ele funciona ou não, nesse caso específico do Robinho, ele já começou a tentar fazer um bom comportamento, que já apareceu na TV, dando entrevista.
Não, mas o bom comportamento, né, só conta a partir de lá de dentro.
Exatamente, mas ele já começou antes.
Mas ele se
ele podia ter começado 11 anos atrás o bom comportamento, né? Agora ele cometeu o crime.
Semiaberto ocorre quando o réu cumprir um sexto da pena por bom comportamento.
Um sexto de nove. Vamos
anos
calcular.
Ou um ano e meio.
Você procura aí na calculadora aí.
Geralmente, a cada 3 dias de bom comportamento, um dia da pena é reduzido.
E tem o fato de também de a cada 12 horas estudadas lá dentro, você reduz um dia.
Tem também
o
negócio de trabalhar, né?
Hora, 2 dias trabalhado, vale um dia livre, um negócio assim também.
Com doutorado.
E uma coisa. E uma coisa que eu descobri no TikTok também, que é uma menina que fica falando sobre curiosidades, assim, né, do mundo jurídico. Eu não sabia que eles não ficam contando o teu tempo, não. Quem tem conta é tu e a tua família. Assim,
é tipo, o quê?
Tu tá preso.
tu vai tá liberado, parceiro.
E aí tu fica pedindo assim, ó, mês que vem eu vou estar liberado. Eles vão checar e fazer, é verdade, tu vai estar liberado mês que vem. Mas eles não estão contando.
Se tu dormir, passou.
E aí tem todo um serviço
e
de...
E o cara pode ter ele mesmo
esquecer. Tem muitas pessoas idosas, não, principalmente, não que estão lá, que estão erradas pessoa... 3 meses, 4 meses. Putz, errado.
Mas daí a pessoa gera um custo pro Estado, não, é. Né?
Mas tu tá achando que é mais barato deixar ele lá ou o funcionário público ficar cuidando direitinho?
Não, mas é só olhar um aplicativo, um Trello.
Ô, despertadorzinho do iPhone aqui, né? Dizendo, já tá às 6h30, libera pulando.
O custo desse Trello, ele não consegue usar mais como uso pessoal. Nesse caso, ele teria que contratar o Trello profissional.
Eu pago.
Eu pego o Trello pago.
É verdade.
O Trello pago. Mas várias coisas que eu nunca tinha pensado sobre o mundo jurídico. Mas é isso, tem que ficar cuidado. Se você está preso, conte então, você.
O Eric vai dar uma guinada na vida. Ele vai morar em Dois Irmãos e estudar direito.
Tá louco, Eric. Vou chegar pro juiz também, que agora tá viralizando essas frases pra juiz. Tu já viu isso aí?
Como é?
É chegar pro juiz e falar assim, ô juiz, fica na tua que a conversa ainda não chegou no chiqueiro, não.
Ei! Outra cidade boa pra pesquisar, cara. Tupandi.
Tupandi?
Tupandi. É legal também.
O que tem lá?
Ontem, quando tu falou disso, eu fiquei lembrando de quão bonitinha, tranquila e é próximo também. É? Ivoti, Tupandi, tudo ali.
Tem o capu raio do time dele pega várias
porra, velho.
Várias regiões.
Não é que eu sou DJ há 20 anos e frequentei todo o Rio Grande do Sul? Para de me encher o saco!
E tem.
Quem veio primeiro, né?
Tem
árvore. O DJ, né? Com certeza o DJ. Não pegava ninguém
antes. Tem vegetação legal lá.
Não pegava ninguém antes.
Tem bastante moita massa.
Capu, falando em DJ.
DJ.
Sua agenda, por
cara,
favor.
Cara, esse fim de semana eu vou tocar no In Lounge em Novo Hamburgo e também gravarei mais um episódio do meu podcast, do Podsecast, lá na Praia de Atlântida, no Roubadinha, com a galera da ProHub. Então, quem quiser curtir já os episódios que estão rolando, inclusive, pode procurar em Podsecast nas redes, no YouTube.
Podsecast.
No Spotify e no YouTube tem ali os episódios direitinho pra galera curtir.
Incrível. Eric Clapton.
Amanhã, dia 23, estarei em Nova Petrópolis, no Edelhaus. Vai rolar uma noite de comédia. Comigo, Léo Ritter e Nelly Coelho são todos convidados.
Bom, hein?
Amanhã, em Nova Petrópolis, estou chegando. Será que fica aberto o labirinto de noite, não?
Outra cidade linda demais, né, cara?
Nova Petrópolis leva um moletom.
Levar um moletom?
Um moletom.
Sabe aquele reality show?
Aquele reality show que eu participei, que já de influenciadores e tal. Uma das provas era nesse labirinto.
Labirinto?
Eu fui o último.
Foi o último?
Eu fiquei em último lugar dos 20, cara. Meu, não tinha
como. Mas é muito divertido de assistir, cara.
Aí me resgataram, na real. Nem foi o último, eu desisti.
Buscaram de helicóptero.
Um boa tarde para Edu Mendas.
Um boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta.
É verdade. Mauro Borba, gostou do seu presente de
muito,
Páscoa?
Já vou sair daqui, né, com a sacolinha aqui da Divina, agradecendo a Páscoa antecipada. E bom fim de semana a todos.
Cara, e um destaque aqui, além de agradecer a técnica aqui, Lorenzo, Gélis, todo mundo da rádio aqui, mas também um destaque para as gurias, a Dudinha e a Duda, né? A dupla de Duz,
a Duda
que
e a Duda.
Fizeram um vídeo de Divine e já editaram.
Ei,
e já postaram durante o programa. Vídeo editado
tá
nas redes sociais.
Soque! As Dudas.
A Duda e a Duda.